Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Agradeço a você que começa a nos acompanhar em mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou Arthur Vitek, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Recebo hoje como convidado para uma conversa, para um bate-papo, o vereador Valdir Saxer, recentemente eleito presidente da Câmara Municipal de Marechal Rondon. Bom dia, presidente. Muito obrigado por ter aceito o convite.
Obrigado, Harto. Obrigado, ouvintes da Rádio Difusora. É prazeroso vir aqui no seu programa e ainda mais num programa tão ouvido como é a Personalidade da Semana. Tenho ouvido alguns nesses anos que passou e realmente tenho buscado a história de Marechal Cândido Rondon como um todo, nas pessoas do qual você busca trazer aqui nos estúdios da Difusora.
Tudo bem, meu presidente da Câmara?
Olha, se eu fosse me queixar, eu teria que apanhar, né? 16 anos afastado, ser candidato a vereador, o mais votado da União Brasil, e de presente ainda Deus me deu a presidência da Câmara junto com todos os vereadores que me conduziram a esse cargo.
Você não era bolo da cereja, né? Muita gente apostou na tua derrota, apostando na vitória do Pedro Rauber. Qual foi o ingrediente aí que pesou para a tua eleição?
Na verdade, tem campanha e tem campanha. A campanha da sandália da humildade, de aguardar o resultado do final das urnas, da eleição. Mas eu tive, além de tudo isso, um grupo muito forte. Família e amigos. E resgatei algumas pessoas que estavam fora do contexto político, mas que têm uma infiltração muito grande ainda com os seus eleitores. Busquei 3 ex-vereadores. Eu busquei o Negão Pedrale. Eu busquei o Dilma Antônio Bedin, vereador, ex-secretário, várias pastas, diretor de colégio. E busquei, muitos gostando ou não, o Dr. Ítalo Fernando Fumagalli. Tivemos grandes embates. Eu sempre falei para ele, ontem ainda, eu tive o prazer de recebê-lo na Câmara de Vereadores. Então, assim, e dentre eles, muitas outras pessoas que, do nosso quadro político de muitos anos, eu fui e resgatei muitos e muitos companheiros antigos que estiveram em campanhas passadas com o nosso grupo político. E não do Pedro Rauber em específico, muita gente apostava em outros candidatos. Quando se falava de Valdirzinho, 350, 400 votos, inclusive colegas de trabalho. Mas a eleição é que nem...
É uma caixinha de surpresa.
Uma caixinha de surpresa, uma bundinha de criança, né? Uma fraldinha, às vezes tu abre ali, pode estar limpinha, mas às vezes pode ter algum produto estranho, né? Então, assim, a eleição, ela é um jogo que você, muitas vezes, quando você... Eles acham que você está liquidado, você não marca o teu eleitor. E isso é uma estratégia. E buscar, não ter preguiça. Como sempre dizia o nosso ex-patrão, né, Arthur? O Hélio Russo falava o seguinte, depois da eleição, não vem com essa história de que ah, eu poderia ter ido lá visitar fulano, poderia ter ido buscar o voto do fulano. Não. Isso você tem que fazer até a última hora que a lei eleitoral permite.
O velho fenômeno, se eu tivesse, né?
Se eu tivesse.
Se eu tivesse ido lá, se eu tivesse ido conversar com aquele lá. Valdir, eu quero retornar contigo na tua esteira histórica, na esteira onde você começou a tua vida política. Você tinha que idade quando começou a, vamos dizer, lidar no serviço público? Me parece que foi a tua estreia.
Na verdade, eu entrei na prefeitura, quando jovem, me intoxiquei com veneno na agricultura. E não tendo muito espaço na época, eu ingressei na Secretaria de Educação, mais especificamente no CEMEP, com Dilma Bedin, Benício Schlickmann, Werner Gittkes, o Bengala. E de lá continuei. E depois, lá pelos anos 90, no mandato do prefeito Dieter, ele me incentivou a ser presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais, do qual eu fui por 2 mandatos. Terminando esses mandatos, o Dieter me chamou no gabinete e disse, agora eu quero que você seja candidato a vereador. E foi aí o pontapé inicial.
E venceu aquela eleição?
Na verdade, eu fiquei na primeira suplência por 6 votos. O Negão Pedrali foi o último eleito e eu fiquei na suplência. Aí o Miguel Fernandes Reis era presidente da Câmara e mudou a linhagem dele, resolveu abandonar a política, indo embora para o litoral de Santa Catarina, e do qual eu assumi e permaneci nele até 2008.
Então, teu influenciador na política, quem te levou para a política, se chama Dieter Leonhard Seibold?
Dieter Leonhard Seibold, e assim, acompanhando sempre o Hélio Rusch em todas as campanhas. Na primeira não pude votar para ele, mas eu tive a felicidade de ir a Entre Rios, a Porto Mendes, colar papel ofício com o nome e o número do deputado, do vereador Hélio Rusch na época. E eu sempre gostei da política e o Dieter, na verdade, foi quem me deu o pontapé inicial.
Foram quantos mandatos já de vereador?
Agora estou no quinto mandato. 92 a 2008 e agora 2024 a 2008.
É claro, aumentou o colégio eleitoral. Teu número de votação em relação a cada pleito aumentou ou diminuiu?
Na verdade, foi uma média muito boa, né? Porque no meu primeiro mandato eu fiz 498, no segundo eu fiz 1.082, no terceiro 985, no quarto eu fiz 1.498 e agora no quinto 1.142. Para você ter uma ideia, o União Brasil, se tu pegar os sete, os quatro eleitos, mais os três suplentes, e der uma média, dá uma média de 1.000 votos. Então, os que fizeram, ficaram na suplência do União Brasil, não dá para chamar de suplente, né? Que quase 1.000 votos e estão na suplência. Então, era uma coligação muito forte, muito forte.
Waldir, em todas essas andanças, em todo esse tempo de vereador, sempre acontece algum fato pitoresco, folclórico, né? Eu recordo um do Hélio Rusch, né? Por ter trabalhado com ele, me acordo bem. Numa campanha eleitoral, veio um eleitor pedir para ele comprar uma vaca holandesa para ele e dar de presente. O que que aconteceu para o Waldir Sachs? O que te pediram de pitoresco ou te aconteceu alguma coisa que hoje ainda te representa bastante cômico?
Tem dois fatos assim, né? Os dois são ligados, eu sempre falo, ao meu professor, ao nosso prefeito e foi vereador comigo, Wilmar Prisens, né? O Wilmar Prisens entrou com um projeto de tombamento da prefeitura antiga, do qual foi aprovado, mas foi para discussão. E lá na discussão do projeto, um vereador pediu uma parte. E eu não vou imitar ele, né? Mas ele chegou e falou o seguinte: Wilmar Prisens, professor, que bela ideia. Que maravilhosa ideia. Eu fico imaginando um menino desse com um galãozinho de gasolina e bota fogo nessa porcaria, tem que tombar mesmo. A interpretação dele era outra do que era o objetivo do projeto de tombamento, ele entendeu diferente, né? Outra foi no dois vereadores do distrito de Margarida que discutiam sobre uma pinguela que tinha, onde você nasceu, se eu não me engano, em São Cristóvão?
Não, lá são meus primos que nasceram.
Seus primos, isso. Então tinha uma travessia com uma pinguela e o professor Imar Pires sugeriu, né? Um dos vereadores, e entrou uma discussão ferrenha, que quem queria ser o pai da criança ou da pinguela. Aí o professor Wilmar olhou para mim e falou: Waldir, você oferece as cordas e eu dou a madeirinha e vamos acabar com essa briga. E assim ficou. Então ficou, foram uns fatos interessantes, mas na vida política sempre é muito interessante, muito interessante. A gente vai para o interior, nas campanhas, acontece fatos assim que daria para escrever um livro, com certeza.
Waldir, nessa andança política tem muita coisa que acontece. O que te perturba na política? O que te machuca? O que te deixa mal?
Eu, por ser filho da roça e pioneiro de Marechal Rondon, filho dessa terra, o que me incomoda, na verdade, é que eu sempre fui de um papo reto. Tudo que é combinado não é caro. Palavra dada é palavra dada. Então, é o seguinte, isso me perturba. Quando as pessoas não cumprem ou não fazem o que deve ser feito. Agradecimento, gratidão. Tem muita gente que não tem. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que conduzem e ajudam a conduzir os processos eleitorais, que dão a palavra, que honram e depois as coisas não acontecem. Isso me incomoda bastante.
Te machuca?
Me machuca muito.
Waldir, nessas andanças suas, nessas carreiras políticas que você tem, que é de muitos anos, você é uma pessoa hoje prestigiada, na sua carreira política você destacaria o quê? de mais relevante, que você levantou a bandeira em favor da população de Marechal Cândido Rondon. Num projeto que prosperou, projetou, Marechal Rondon deu uma outra situação para a cidade, que tenha sido de surijo, ou de apoiou dentro do contexto da Câmara, um projeto que hoje representa muito para o Marechal Rondon, o resultado desse projeto.
Uma, o que leva o nome do meu pai, o Colégio Frentino Saxer. Outro, na viagem que na época eu fiz a Brasília com o então deputado Werner Wanderer, com companhia do ex-prefeito que partiu, né? O Celso Vaz, o padeiro, quando Rafael Greca era ministro do esporte. E ele liberou na época o ginásio de esportes do CAF. Foi muito importante. Outros vários da industrialização. Por exemplo, indústrias de bolas Cagiva. Zadmel, a Faville, uma parte da Frimeza na época, e dentre outras, tantas, a Bombinel, que está aí no prédio da Rima até hoje, uma fábrica de calçados, de botinas para indústrias, está até hoje assim, e tantos outros, né? Que a gente agora, assim, não vem tudo isso na lembrança, mas tudo. Eu sempre tive uma linhagem seguinte, tudo que for bom para a população de Marechal Cândido Rondon e que venha o interesse de atender não só um umbigo de algum, que pega a população como um todo, sempre teve o meu voto favorável. Nunca um voto político, mas quando for administrativo e de bem para a população, sempre teve o meu apoio, independente de quem fosse o prefeito.
Waldir, a tua volta, novamente, você disse que fazem 16 anos que você estava fora do Legislativo rondonense. Que importância tem essa tua volta para o Poder Legislativo? O que tem de preponderante nisso? O que tem de significativo para a população de Marechal Cândido Rondon?
Olha,
a tua experiência, talvez?
Talvez. Lealdade. Nunca mudei de partido. Desde que entrei na prefeitura, nunca mudei de partido. Os companheiros sempre eu tratei com muito respeito, com muita responsabilidade, sempre com a sandália da humildade, sabendo ouvir. Tanto é verdade que me reconduziram à presidência da Câmara. Só não tive os 13 votos porque o sargento Spor estava internado. Por quê? Porque eu nunca tive inimigo na política. Eu me lembro bem quando me elegi a primeira vez, a gente foi a Curitiba, eu, Portinho e Edson Vazen, e o deputado Hélio nos levou para almoçar no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, o Aníbal Cury. Quando ele olhou para nós e falou, chamou nós de guri, olha guri, vou dizer um negócio para você que você pode levar para a vida, não só para a política, para a vida como um todo. Você nunca pode ser tão adversário que você não possa ser aliado, e nunca tão aliado que você não possa ser adversário. E isso vale para a vida, vale para a amizade. Você nunca pode tratar tudo isso com a fera e fogo. Você tem que ser maleável, você tem que saber primeiro escutar. Ouça e depois tome a decisão que deve ser tomada.
Waldir, pessoalmente, o que significa para ti ter sido eleito presidente da Câmara de Marechal Cândido Rondon?
Eu acho que foi um presente. Um presente por tudo isso que eu já comentei com o senhor. De lealdade, companheirismo, independente é rico ou pobre, o tratamento sempre tem que ser o mesmo. Você como funcionário público, é muito fácil você estar funcionário público. Chegou o final do mês, chovendo ou não chovendo, dando produção ou não, o teu salário está na conta. Mas quem vem à tua procura, ele sempre vem em busca de algo. E você tem que saber atender as pessoas, independente do poder financeiro ou seja lá quem for. O que me incomoda também é o QI, quando as pessoas querem indicar pessoas. Eu acho que o ser humano que tem um RG, um CPF, ele não precisa de ninguém que o indique. Ele é um ser humano e ele deve ser atendido por ele e não por quem peça para atender a cada um deles. E Marechal Rondon tinha uma época que era muito isso. Então, eu como fui operador de máquina, fui motorista de ambulância, fiscal de obras, então eu aprendi nessa andança de que você tem que ter um diferencial para atender o ser humano.
Para chegar à presidência da Câmara Municipal, foi necessária muita negociação? Ou foi uma coisa muito pacífica?
Não, interesses grandes, né? Mas graças a bom Deus, eu não precisei fazer muitas concessões, não. Eu tive o apoio de vereadores fortes. Teve gente tentando me derrubar, evidente. Mas quando eles acordaram, eu já estava acertada a presidência da Câmara. A grande maioria já tinha fechado. Valdirzinho, se for você, nós vamos ser unanimidade. Eu só voto para presidente se for unânime para você. E foi. Eu ainda estava com medo, porque uma vez eu saí da prefeitura, presidente da Câmara, acordei sem um mês na mesa diretiva, sem um cargo na mesa diretiva.
E sem cargo E sem cargo nas comissões permanentes.
E sem cargo nenhuma, limpo.
De bolso vazio.
Bolso vazio. Mas foi ótimo, foi muito prazeroso, muito, muito. E quero fazer um agradecimento especial a todos os vereadores que depositaram o voto de confiança para ser presidente da Câmara.
Aí eu te faço pergunta, o que ganha os vereadores em ter eleito Valdir Sachs como presidente da Câmara de Vereadores?
Portas abertas, diálogo reto, papo reto, ser bem atendido, bem assessorado, e é isso que eles têm. Portas abertas, comigo não tem segredo, não tem fechadura. Precisou não só os vereadores, o quadro de funcionários da Câmara, ela é espetacular. Ela é fantástica. Tem algumas divergênciazinhas, mas isso é normal. Mas é muito profissional.
Às vezes até é necessária.
É necessária, porque diz que toda unanimidade ela é burra, né? Então é o seguinte, a Câmara tem um quadro de funcionários que nem eu imaginava. As condições de trabalho na Câmara é fácil. O que eu quero dar a cada vereador, a cada assessor de vereador, a cada funcionário que vai ser naquela casa, é liberdade. É liberdade. Elas ter facilidade em tudo, principalmente no preparo. Até hoje de manhã tive uma reuniãozinha com o meu assessor de recursos humanos, né, do RH, e disse para ele que funcionários que trabalham no quadro técnico precisam se preparar. Nós somos passageiros, mas eles, eu quero que sejam as pessoas mais preparadas para continuar trabalhando e dando o trabalho que o Marechal Rondon precisa no Legislativo, com treinamentos, com cursos profissionalizantes, tudo o que eles for necessário, eu acho que a Câmara de Vereadores tem que proporcionar para o quadro de funcionário da Câmara.
Tratamento e situação para oposição?
Isso tinha até no dia 6 de outubro. Dia 7 de outubro passou a eleição e eu penso que cada vereador agora tem que trabalhar por um único partido. Chama-se Marechal Cândido Rondon. Evidentemente que vai ter votos de situação, de oposição, mas isso faz parte da democracia. Ninguém pode aceitar tudo. Críticas vai ter, votos contrários vai ter, mas nós vamos trabalhar dentro de uma linhagem de respeito e responsabilidade acima de tudo.
Valdir, até agora nós falamos da tua eleição dentro do contexto, dentro da Casa Legislativa. A eleição do Valdirzinho para presidente da Câmara, o que isso tem de importância para a população de Marechal Cândido Rondon? Ou também a eleição dos demais membros da mesa? O que, que isso representa? Qual a significância? Qual a importância que tem para a população de Marechal Cândido Rondon?
Pode ter certeza que a população de Marechal Cândido Rondon não vai ver gavetas, projetos engavetados para negociação, moeda de troca, não vai haver. Projeto vindo para a Câmara da Prefeitura, pode ter certeza absoluta que vai ser colocado na ordem do dia, vai ser repassado para as comissões, da qual nós também cuidamos muito na proporcionalidade dos partidos, para que cada partido tenha a sua representatividade dentro das comissões na Câmara Municipal. A mesa diretiva, eu acredito que ficou de bom tamanho. Eu fiquei de presidente, o vereador Suquinho, o vereador mais votado ficou na vice-presidência, o primeiro secretário é o tenente-coronel Wellington Alves da Rosa e a membro suplente é a vereadora Tânia. Então, acredito que a mesa diretiva também foi acertada. As comissões nós trabalhamos todas para que fosse atendido todos os partidos dentro das suas, da proporcionalidade que a lei exige.
Você tocou num assunto, então nas legislaturas passadas tinha engavetamento de projeto para negociar, Valdir?
Eu nunca fui presidente.
Sei.
Mas eu via muitos secretários sapatear para fazer as coisas acontecer. Vi prefeito sapatear para que a coisa saísse e para acontecer.
que o presidente puxasse lá...
Talvez não o presidente, as próprias comissões, né? Podem dificultar, podem fazer pedidos de informações. Era um jogo difícil na época. Acredito que hoje está mais fácil, está mais tranquilo, porque a própria imprensa, hoje os meios de comunicação são muito... É muito rápido as coisas.
Outra pergunta, que importância tem a Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon para a sua população, para o morador de Marechal Cândido Rondon?
Eu acho que essa eleição deixou a coisa clara. As pessoas, os candidatos que têm um compromisso com as comunidades, não só do centro, dos bairros e do interior, eu acho que a comunidade teve um acerto muito grande. Eu até acredito que poderia ter mais vereadores, para que mais sugestões, mais ideias viesse para o legislativo para ser repassado para o executivo. Eu acho que a Câmara Municipal vai ter um papel muito importante e a comunidade pode ter certeza que vai ser bem representada.
Vai ter uma boa triangulação entre os dois poderes.
Vai, com certeza, com certeza.
Hoje, o que temos de dificuldade na Câmara de Vereadores que você tem em mente? Ó, isso aí eu preciso corrigir junto com a minha assessoria, esse ponto eu preciso melhorar em benefício da população, porque esse é um ponto ainda que não está legal.
Eu não tomei pé de toda a situação ainda, porque é um conjunto grande. Algumas coisas precisam melhorar. A nível de gabinete dos vereadores precisa melhorar. A Câmara Municipal tem um veículo, 13 vereadores. É uma dificuldade muito grande. Um servidor precisa fazer um trabalho, sem demora, está lá. Então nós vamos melhorar isso também. Claro, não já, mas aí, com certeza, no primeiro semestre de 2025, nós vamos tomar providência. Eu não vejo que vai ter que corrigir muito. O legislativo, o que era e que é hoje, é distante. Antigamente tinha 3 funcionários. Hoje nós estamos com um quadro muito bom de funcionários e que todos os vereadores se sentem bem. E, na verdade, pouca coisa, né, a gente tem para corrigir. É só dar andamento. Só dar andamento aos trabalhos que foram feitos pelos ex-presidentes e agora, claro... que todo dia é uma novidade. E o que vai aparecendo, com certeza, nós vamos tentar corrigir e melhorar para a população do Marechal Cândido Rondon.
Valdir, na legislação passada, surgiu uma polêmica, né? Por questão de estacionamento para a Câmara de Vereadores. A ideia era até de tirar sempre dali para aquele espaço ser usado para estacionamento da Câmara de Vereadores. O que você pensa a respeito disso?
Eu não concordo. Um terreno tão bonito igual aquele da Sempre, eu concordo e falei lá atrás no governo do Moacir, quando foram construir a Clínica da Mulher. Eu fui 3 vezes falar com o professor, com o prefeito Moacir, ele não me atendeu. Eu ia só sugerir para ele que metesse um esteira naquele posto de saúde velho, onde tem o conselho tutelar, onde tem a Sempre, tirasse aquela construção que só dá despesa de manutenção, é goteira em cima de goteira, tanto é que o conselho tutelar nem está lá mais, e que se construísse ali a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Assistência Social, porque lá dá de uma rua na outra, e utilizasse aquilo lá para uma coisa melhor, uma coisa maior. Mas, infelizmente, construíram na praça, e agora estava lá. Eu acredito que até já arrancaram tudo aquilo lá e levaram embora, porque não teve serventia, porque fizeram dentro da praça. Tanto é que, na época, depois do projeto ser aprovado na Câmara, ninguém se tocou. O projeto foi encaminhado para Curitiba, o recurso veio e aí houve a manifestação, vamos abraçar a praça. Aí já era tarde, né? Não tinha mais o que voltar. Tanto é verdade que acabou sendo construído. Mas para o estacionamento da Câmara tem outras saídas. Tem outras saídas a não ser usar um terreno bom daquele para fazer estacionamento.
Mas que destino você daria para Sempre?
Uma sede nova.
Aonde?
Junto? Pode ser junto.
Ali?
Pode ser junto. O município tem tantos terrenos bem localizados.
Não, porque na época surgiu muita polêmica, isso eu recebi, porque eu fiz uma entrevista lá atrás, que foi anunciada a ideia de tirar Sempre de lá, mas sem indicação de local. Aí muita gente veio dizer, Porto, Vão tirar aqui no centro, onde nós podemos, pessoas de idade, vir buscar a nossa verdura, os nossos legumes, nossas frutas, e vão deslocar para um outro ponto distante. Fica muito ruim. Então, aí o pedido sempre foi de manter lá.
Veja bem, agora tem uma outra situação. A Secretaria de Mobilidade de Infraestrutura saiu dali. Tem meio quarteirão sobrando que pode ser desmanchado parte daquele projeto de tombamento da prefeitura, que ninguém, quem vai investir dinheiro naquilo hoje? Eu acho que tem que, se já não reverteu, teria que se pensar seriamente no poder público de reverter aquele projeto de tombamento e construir uma estrutura realmente digna com o local onde tem hoje. Mas a SEMPRE não pode sair de muito longe da onde está, porque a gente vê todos os dias quantas pessoas do cabelinho branco e outros jovens indo ali fazer, apesar de que o acesso também está ruim. Aquele trecho daquela rua onde o Sicredi usa também para estacionamento é péssimo. Acesso para sempre está péssimo. Então teria que achar pode até ser ali, mas dar umas condições melhores para que eles possam desempenhar o papel que eles têm de tão importante fornecer os alimentos produzidos pelos pequenos produtores de Marechal.
É ali nessa quadra que tem de bonito somente o prédio da Câmara de Vereadores. Que se você for para a esquina ver aquele prédio, aquela consul antiga da Telefônica de Marechal Rondon, é uma vergonha.
Muito ruim, muito ruim.
Tá muito
é um cartão postal tá negativo.
Muito negativo, porque de frente se tem o super prédio da Sicredi, que é uma consul arquitetônica cheio de estilo, cheio de apresentação, e do outro lado você tem aquela construção de 1960, porque foi o primeiro prédio, a primeira telefônica municipal de Marechal Candon, permanece até hoje lá. Acho que deveria ter ser feito um trabalho junto à Oi, para ela recuperar aquilo lá, para melhorar o cartão.
Com certeza, teria que dar uma intimada. Porque mas eu acho que cabe ao poder público fazer essa cobrança para melhorias. E nós agora vamos ter a praça, né? Toda ela revitalizada, que é o outro lado. E fica aquele cartão postal negativo ali, junto com a antiga Telepar, com o antigo posto de saúde, onde tem sempre aqueles prédios antigos, precisando de ser reformado, revitalizado, ou retirado dali e construir um prédio novo para atender esses órgãos que trabalham ali.
Olha, na semana passada questionei, já que você tocou na Praça Bilibar, temos a remodelação, a revitalização e está enroscado o assunto. Temos até agora, segundo o secretário de planejamento, fez o levantamento, 14% da obra. Se continuar nesse ritmo, no final do mandato do prefeito Adriano Barques, vamos chegar a 70% só da remodelação.
Tem várias novelas em Marechal, né?
Teatro algumas municipal, vergonhas
uma
também.
Coisa horrível, né? Horrível. Prédios inaugurados sem estar pronto.
16 anos atrás.
Pelo amor de Deus, isso não é bom nem lembrar que é vergonhoso, né? Mais vergonhoso ainda é inaugurar uma obra que não esteja pronta. Mas, assim, a praça, infelizmente, nosso amigo Carlos Wilde, que tinha iniciado os trabalhos e tinha uma equipe forte trabalhando, faleceu e a empresa não se sentiu mais confortável de tocar a obra. Aí essa empresa que ganhou, a gente vê todos os dias o pessoal trabalhando, mas não vê resultado, né? Não aparece porque a obra realmente é muito grande. Mas vamos crer, né, que até final do ano, quem sabe.
Você tocou antes na prefeitura velha. Qual é a tua ideia em relação àquele prédio? O pessoal aí já apelidou até de criador de gambá.
Ah, pelo amor de Deus, é outra coisa que não cabe hoje mais para Marechal Candon. Tem que reverter, se não foi revertido, tem que reverter imediatamente, destruir aquilo ali, porque aquele ali... Agora nós temos a Polícia Militar, no antigo prédio da Câmara. Aliás, hoje de manhã eu tive o prazer de ir lá tomar um café com o Tenente Paulo, com toda a equipe. O Coronel Wellington esteve junto. Eles reivindicaram melhorias, porque agora a Polícia Militar, ela não só tem do sexo masculino, tem policiais sexo feminino, e a gente fomos ver em loco, realmente os banheiros eles são divididos, eles são juntos, eles dividem o mesmo espaço. Claro que primeiro vai uns, depois vai outros, mas eles estão pedindo para que seja melhorado, se construir banheiro feminino, banheiro masculino, para banho, para tudo, e isso não está acontecendo. Aí a gente teve a oportunidade de dar uma olhada por cima, aquilo lá é horrível. Está horrível, horrível, horrível. Tem que limpar imediatamente. Além de tudo, deve ser um creme de raposa, de rato, de tudo quanto é bicho lá.
Ali poderia, na tua ideia, ser ampliado para ou construído novo a sede da segunda companhia?
A sede da companhia, ela tem agora...
Já que tem o corpo de bombeiros do outro lado da quadra?
Certeza. A companhia tem... Foi aprovado para 30 anos a permanência deles nesse prédio da antiga Câmara. Eu acredito que deve-se, o município deve ceder mais um pedaço para eles fazer o estacionamento. O município deve, porque é uma área pública, investir para melhorar a qualidade de atendimento à Polícia Militar como um todo, né? E tem várias iniciativas que podem ser construídas ali. Um prédio próprio para a Secretaria de Educação. Ela saiu da prefeitura, foi para a antiga Receita, mas continuou pequena. Marechal Candondão, a Secretaria de Educação cresceu muito. Então, por que não construir um prédio bonito com Secretaria de Educação? O município tem muitos prédios alugados e que podem ser assentados nesse novo prédio, né? Secretaria de Saúde, CRAS, CREAS, um monte de conselhos que estão em prédios alugados e que poderiam ser alocados para um prédio próprio.
Waldir, a administração atual, deu um pouco mais de 30 dias, começou um novo movimento para incrementar um novo plano de mobilidade urbana. A Câmara tem participação nesse plano?
Tem, tanto é que nós indicamos agora esta semana um vereador para fazer parte do conselho, e nós temos a presença constante do primeiro secretário, Coronel Wellington, participa desse plano, e nós vamos estar acompanhando de perto. Tá bom, mas tem que melhorar bastante.
Você percebe isso com a população, de que o nosso plano até ali, vamos dizer, até 2024, não está correspondendo?
Na verdade, eu acredito que deve ser implantado nas escolas, um plano da educação de trânsito. O que a gente percebe muito, de que você vai fazer a travessia, você está vindo na Rio Grande do Sul e para no posto da Mirta, tem a faixa de pedestre. Você passou a rotatória, tem outra faixa de pedestre, aonde o carro vai parar? No meio da pista e na rotatória. Não existe. Tem que recuar, no meu ver, uns 20 metros. Puxa ela para frente, para que o carro passe da rotatória e aguarde no meio de quadra para o pedestre passar. Outra coisa, o pedestre, quando para na faixa, ele simplesmente para. Ele tem que levantar a mão. Levanta a mão, sinal de que vai passar. E aqui em Rondon isso não tem. Então tem que ter uma educação de trânsito muito grande. Tem problemas de reclamação todos os dias de bicicleta motorizada, esses patinete e tantos outros. Então, assim, está difícil. Está difícil porque o motorista vem de carro, ele olha para o lado direito. Ele não espera quem vem do lado esquerdo, porque não é obrigação dele olhar. E é aí que acontecem os acidentes.
Vejo o seguinte, tem muita reclamação também de pedestre das nossas calçadas, que também fazem parte do conjunto da mobilidade urbana.
Com certeza. Como dizia o prefeito Márcio, com tudo que já foi feito, tem muito ainda por se fazer. Na verdade, ela faz parte da infraestrutura, Secretaria de Viação e Obras, que era antiga, que agora é a Secretaria de Infraestrutura. Muito está sendo feito, muito ainda tem por fazer. Tem muita dificuldade, idosos, pessoas com deficiência, de andar nas calçadas do centro de Marechal Rondon. Tem muito para fazer ainda, mas eu acredito que o prefeito Adriano e o Sauer vão dar um pontapé forte para arrumar tudo isso que está aí prejudicando o bom andamento do centro de Marechal Rondon.
É uma necessidade deprimente, presidente Valdir. Muita gente já se machucou, caiu em função da calçada irregular. Então há uma necessidade, há uma... precisa ter uma pressão da Câmara quanto a isso.
E vai ter.
Vai ter isso aí.
Vai ter.
Valdir, uma coisa que você mexeu e tá foi a questão das diárias. Liberação, o presidente libera, não libera. Em legislatura passada, teve até vereadores que se arriscaram em pedir diárias para ir pescar no Pantanal. Não sei se saiu, mas eu sei que foi pedido. Como é que você vai dar ênfase, enfoque nesse assunto da liberação das diárias?
Eu sempre fui muito claro nisso. Eu não posso tirar o direito que é concedido ao vereador, ao assessor, ao qualquer funcionário da casa de fornecer diária. Mas eles hoje têm um formulário para preencher, um relatório para preencher. A assinatura vai dele vai estar nesse relatório. A diária vai ser liberada, mas vai ter que ser comprovada. Comprovada onde foi, por que foi e o que foi fazer. Agora, se um vereador tiver coragem de querer pedir uma diária para um assunto igual o senhor comentou, eu acho que ele só tem uma saída. Aonde ele veio. Não vai ter esse tipo de coisa, não. Serviço público é uma coisa muito séria. É muito séria. Enquanto alguns gastam o dinheiro do povo sem dizer onde, o que vão fazer, tem muita gente passando necessidade aí fora. Então, vai ser tratado com seriedade. Pode ter certeza absoluta. Não vou dizer honestidade, porque honestidade é uma obrigação de todo cidadão. Mas que vai ser tratado com muita seriedade, vai ser. Pode ter certeza.
Que bom, disso. Que bom. Valdir, o seguinte, temos a seguinte situação. A nossa vida é o interno comprar e gastar. Nesse conjunto, nesse contexto, temos três tipos de pessoas. O mão de vaca, o pão duro, o moderado, e o perdulário, o mão solta. O Valdir se enquadra em que posição?
Uns me chamam de mão de vaca.
Vai aplicar isso junto à Câmara de Vereadores?
Sempre. Sempre. Dieter Zaibo sempre falava para nós. Eu era o presidente, Luiz Guarani, Arninho Schefla e Hilário, da Junta de Serviço Militar. Quando a gente ia tratar, na época, o prefeito Dieter tratava aumento do funcionário público com a ASEMAR, Associação dos Servidores, e não com o sindicato. Nós ia reivindicar e ele era que nem nosso pai. Agora não dá. Mas passava uma semana, ele trabalhava a ideia com o secretário e chamava, agora dá. Dá para fazer isso. Eu acho que você tem que
administrar.
Assunto
pensado.
Assunto pensado. Essa história de vamos ver, talvez...
Não funciona contigo.
Não funciona. Não funciona. Ou pode ou não pode. Não existe meia mulher grávida. Ou ela está ou ela não está. E assim tem que ser tratado também o serviço público.
E assim você vai tratar também as finanças da Câmara?
Com certeza, com certeza.
Planilha, soma na ponta da caneta, pode ou não pode?
Pode ou não pode, pode ter certeza disso.
Valdir, hoje nós temos uma boa composição da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon. O que o povo, eu digo morador, a população de Marechal, o eleitorado, pode aguardar em termos de força política, iniciativa e ações legislativas dessa Câmara de Vereadores?
O de melhor. Muita cobrança. Nós vamos ser cobrados, porque nós é que vamos para a rua.
Você gosta de ser cobrado?
Eu gosto de ser cobrado. Eu acho que o funcionário público, o agente político, que não aceita a crítica, ele está no lugar errado. Ele tem que aceitar a crítica, ele tem que ser cobrado, para que ele possa cobrar. Ouve, pense e dê um retorno. Isso que tem que ser. O poder público, a Câmara de Vereadores, vai estar de portas abertas. Não só o meu gabinete de presidente. Da grande maioria. Não posso falar por todos. Mas a porta da Câmara Municipal vai estar aberta para toda a população que queira reivindicar algo de melhoria para a sua comunidade. Pessoalmente, não. Mas para as comunidades está de portas abertas.
Uma forte e boa vontade de participar na administração do atual prefeito?
Forte, forte. Acredito muito na vontade. O vereador, hoje prefeito Baques, tem muita vontade de trabalhar. O Sauer é um moderador sério e competente. Eu acredito que eles montaram uma bela equipe para comandar o município de Marechal Cândido Rondon. Vamos aguardar, né?
Torcemos por isso, né,
Valdir? E torcemos pelo melhor. Nós não somos daquele que quanto pior, melhor. Não. Quanto melhor, quem ganha é Marechal Cândido Rondon.
Presidente Valdir Sachs, meu ilustre vereador, foi bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Te agradeço por ter aceito o convite de vir até aqui e dar essa entrevista.
Quem fica agradecido sou eu por ser lembrado, nobre colega, né? Foi nosso colega por muitos anos, né? Com a prefeitura antigamente, depois Liga, depois Gabinete do Hélio Rusch.
Sempre 28 anos.
Juntos, trabalhamos 8 anos juntos. Foi muito bom trabalhar contigo, Harto, porque você sempre foi linha reta. Você tem o meu respeito, não só meu,
obrigado,
como de muita gente. E fico agradecido por estar aqui na Rádio Difusora, que a história da Difusora muitas vezes se confunde com a história do município de Marechal, né? A gente, quando pequenininho, tinha aqui os Inhojeca da vida, os Hilário Queu da vida, Adilo Almir e tantos outros que passaram por aqui, que a gente tem gravado na mente essas pessoas que passaram pela Rádio Difusora.
Obrigado aqui,
e fico muito agradecido.
Estamos aqui desde o dia 16 de novembro de 1966.
Olha aí, eu tinha 6 aninhos.
Ouvinte da Difusora, muito obrigado a você que nos acompanhou. E volto semana que vem para mais uma entrevista no nosso quadro tradicional, A Personalidade da Semana.